Você está ouvindo Café com Velocidade, o podcast dos blogs Café com Fórmula 1 e Velocidade. Apresentação, Bárbara Franzin e Thiago Raposo.
Olá, amigos do Café com Velocidade da Rádio F1 Mania. A gente chega hoje para mais uma edição, número 77 do nosso podcast, com muita coisa interessante para comentar com vocês. A gente já vai falar sobre a Fórmula 1, que acontece esse fim de semana na Alemanha. Também vai passar aí tudo o que aconteceu no fim de semana. Tiveram várias etapas interessantes, corridas legais para a gente comentar. E eu não vou falar muito assim, senão perde a graça. Vou deixar para o Thiago comentar um pouquinho sobre as provas. Thiago, como é que tá aí? Tudo bem? Sei que você tá um pouco resfriado hoje, mas vambora gravar o podcast, né?
Vambora, não podemos ficar sem ele. Olá a todos. Acho que a grande novidade desse podcast vai ser o aquecimento da Fórmula 1, já que ficamos tanto tempo aí sem a categoria principal. A gente tem muito o que falar aí, expectativas pro próximo Grande Prêmio. E o de sempre, passar pelo que aconteceu no último fim de semana, que foram várias categorias. Vamos lá, vamos começar.
Vamos começar então, a gente já vai falar sobre o GP da Alemanha e, como sempre, a gente vai voltar um pouquinho, né, no passado, falar como é que foi a prova do ano passado, o que aconteceu. Teve um destaque bem legal, que foi o Nelsinho no pódio. Ele estava aí ameaçado na Renault, estavam falando um pouco mal dele, já normal, né, adoram falar mal dele. E foi uma corrida bacana que ele foi pro pódio. Também teve um momento assim do Hamilton que não foi tão legal. Até a gente tem a análise no Velocidade de que seria ele o novo Schumacher, mas eu não posso falar disso com você, senão dá problema.
Exatamente, nada de falar mal do Schumi. E só lembrando que as provas na Alemanha, desde o ano passado, eles começaram a alternar, um ano em Hockenheim e um ano em Nürburgring. O ano passado foi em Hockenheim, esse ano vai ser em Nürburgring. Então não dá muito assim pra gente ter como base a corrida do ano passado. A gente lembra só pro pessoal saber como foi o Grande Prêmio lá na Alemanha. Mas na verdade foram circuitos diferentes. E o Nelsinho, a grande sorte dele, porque ele saiu para um pit apenas, porque novamente ele não conseguiu se classificar bem. E aí ele fez a estratégia arriscada dele. Assim que ele parou, o time Glock da Toyota sofreu um grave acidente na reta principal. Aí entrou o safety car. E aí o Nelsinho não precisava parar mais e realinhou todo o grid. E aí muita gente aproveitou a bandeira amarela para fazer o pit stop. E aí o Nelsinho pulou lá para frente e conseguiu aí esse pódio, o primeiro pódio, primeiro e único até agora da carreira dele. Então foi uma corrida bem legal. E a questão do Hamilton é que ele caiu um pouco nas posições, mas ele tava com o carro sobrando. Uhum. E aí ele foi pra cima de todo mundo. E ele não pensava duas vezes em às vezes espalhar numa curva, espalhar com alguém. Ele espalhou pra cima do Massa. Depois ele espalhou pra cima do Nelson Piquet. Mas eu acho, sabe, que é disputa de corrida mesmo. É normal a gente ver sempre o piloto que tem a chance de espalhar pra efetuar a ultrapassagem. E eles espalham mesmo pra fechar a porta do outro.
A gente tem muito o que comentar sobre fechar a porta nesse fim de semana também, que rolou aí na Stock principalmente, mas eu não sei, eu achei o Hamilton muito agressivo, não gostei do que ele fez, mas bora pra frente, que isso foi ano passado já, ele ganhou o campeonato, não teve jeito, e vamos falar desse ano, né, que tem a corrida com chance de chuva, parece que vai ser bem interessante.
Esse ano, aliás, essa prova já tem muito assim pra gente falar. Pela novidade, é o seu pequeno Twitter, que estão mandando muita informação de lá. Tá ajudando bastante, eu acho que é todo mundo aí que gosta de Fórmula 1 a entender um pouquinho melhor este mundo. E o Rubinho chegou ontem e já tweetou falando que estava chovendo lá. Uhum. E a gente sabe que na chuva os carros da Red Bull esse ano estão sobrando. A gente sabe que o Vettel tá vendo aí de um bom desempenho, vitória na última prova. Então eu acho que se chover, fica difícil tirar do Vettel, hein?
Pois é, você já tá pegando aí praticamente qual seria a minha aposta para essa prova, mas eu também tô com o Rubinho, que os carros da Red Bull são bem melhores na chuva, mas ele disse que não vai desistir, né, e ele tem, assim, um desempenho muito bom também nesse tipo de pista, né, quando tá com essas condições, então acho que vai ser uma ótima prova, a gente vai ter muita coisa boa aí por esperar.
Com certeza, a gente pode esperar bastante emoção nessa prova, e você já quer falar dos palpites inteiros, ou você quer comentar mais alguma coisa?
Já quer ir logo para os meus palpites furados, a gente já vai, porque eu pensei direitinho dessa vez, antes da gente gravar, para não falar nenhuma bobagem, tentar não azarar nenhum piloto, porque eles também estão na minha lista ali na F1 Manager, então eles têm que ir bem. Então acho que vai dar Vettel em primeiro pela Red Bull, que tem esse desempenho melhor na chuva, como a gente disse, né, comentou. Em segundo, o Button, e em terceiro, o Webber.
Eu vou ficar com o Vettel também, não tem como postar diferente. Eu vou colocar o Rubinho em segundo, então, pra fazer um pouquinho diferente de você. E o Button em terceiro. Então, Vettel, Rubinho e Button.
Olha só, hein? O Webber foi pra fora da sua lista.
E você tem os horários aí?
Bom, então vamos pros horários desse fim de semana. Na sexta-feira já tem o primeiro treino livre às 5 horas da manhã. Depois vem a segunda classificação às 9 horas. Na verdade, segundo treino. Último treino livre que os pilotos vão fazer no sábado de manhã, às 6 horas da manhã. Depois vem a classificação às 9 horas, como a gente está acostumado. E a corrida no domingo às 9 da manhã também, para o pessoal poder dormir um pouquinho mais, né? Ter mais tranquilidade aí para acompanhar, melhor do que levantar 8 horas da manhã.
E só lembrando, então, já que a gente está falando aí de Rubinho Barrichello, as boas chances dele, ele já venceu nesse circuito em 2002. O pódio foi ele primeiro, Schumacher em segundo e o Kimi Raikkonen na terceira posição. Então dá pra ficar... E tem o... Conta aí também pro pessoal, já que a gente tá falando de Twitter, Rubinho Barrichello. O que que ele vai aprontar se ele for pro pódio?
Pois é, né? Se ele for pro pódio, vamos ver se eu tô com a mesma informação que você, que ele vai dançar o Moonwalker.
Exatamente, ele prometeu no Twitter que vai fazer uma homenagem pro Michael Jackson. Se ele for pro pódio, pode esperar.
Poxa vida, acho que eu vou até mudar minha aposta.
Bem, nesse fim de semana o Automobilismo Nacional teve novamente aí a Stock Car correndo em Interlagos, se não o maior palco aí do automobilismo no Brasil. Tivemos as quatro categorias, acho que foi pela primeira vez no ano que as quatro correram, que geralmente sempre uma falha. E vamos começar pela Júnior, que é a primeira aí a ser disputada no domingo, seguindo mais ou menos o cronograma. E eu deixo a Bárbara falar.
Bom, para a gente falar sobre a Stock Júnior, é importante a gente explicar que a categoria ela é dividida em dois grupos, né? Então tem a classe Pro, com os pilotos até 30 anos, e a Master, que competem pilotos com mais de 31 anos, né? Para ficar essa divisão. Então eles correm juntos, mas os pontos do campeonato são separados, então é bacana passar essa informação aí para a galera que não acompanha muito a categoria. Bom, nessa prova de Interlagos, a pole ficou com o Pedro Boesel, mas ele não foi tão bem assim na prova. O João Marcelo, que largou em terceiro no grid, ele assumiu a liderança da prova logo na entrada da curva do lado, assim, bem no comecinho mesmo. Ele que vinha disputando aí a posição com o Fábio Fogaça até a última volta, acabou se dando melhor e na entrada da reta ele conseguiu tomar a dianteira de vez, cruzou a linha de chegada em primeiro. O Rodrigo Baroni, ele fechou o pódio com o terceiro lugar e no fim das contas o Pedro Boesel ficou em quarto, mas ele que tá ali disputando a classe Pro, né, o Pedro Boesel, que é até 30 anos, ele está se saindo muito bem no campeonato, então não tem por que ficar muito triste com esse quarto lugar, apesar que todo mundo que sai na pole sempre quer vencer, né, lógico, né. Então, só para passar aqui como é que ficou essa prova, o João Carvalho em primeiro, seguido do Fábio Fogaça e do Rodrigo Baroni. Você quer comentar alguma coisa desse campeonato?
É, o único destaque que eu gostaria de fazer é que é uma das... categorias mais emocionantes que tem, porque é muita disputa, os carros são muito parecidos um com o outro, e é uma pena porque é a única das quatro categorias que fazem parte aí da Stock Car que não é transmitida. O ano passado a Race TV começou a transmitir, parece que foram proibidos de transmitir, e aí você já faz uma ligação aí, quem será que proibiu, né? Mas deixa quieto. É uma pena, porque é a única que não é transmitida para todo mundo aí para assistir. A gente fica aí na esperança de que voltem a transmitir a Stock Júnior, que é uma categoria bem interessante. E eu acho que é só.
Com certeza é muito importante esse comentário aí, né? Pra gente acompanhar e tudo mais, não ficar só com essas informações ou ir no autódromo pra acompanhar. É legal ter acesso pra todo mundo. E comentando sobre o campeonato, agora que eu falei que são duas categorias, né? Então na classe Pro, em primeiro temos o Fábio Fogaça com 80 pontos. Seguido do Pedro Boesel com 55 e do Franklin Trupel com 39. E na classe Master, que são os pilotos com mais de 31 anos, tem o João Carvalho em primeiro com 89, seguido do Rodrigo Baroni com 65 e o Beto Cavaleiro com 43. E a próxima corrida da Stock Junior vai ser muito legal, que vai ser no dia 9 de agosto em Salvador, no circuito de rua. E até lá eles podiam já transmitir, né? Poxa, ia ser tão legal acompanhar essa prova.
Não, com certeza, ainda mais se você lembrar que só vai estar as duas categorias, a Júnior e a Stock Car. É bem que poderia rolar uma transição, mas eu não tenho muita esperança, não.
É uma pena. Continuando aí nas categorias que vem antes da Stock Car, agora a gente vai falar sobre a Copa Vicar, que teve vitória, né, de piloto que competia pela V8, aí foi para Lights. Eu ainda não consigo mudar os nomes das categorias, não. É, não se preocupem com isso, mas eu sei que é Vicar e Nextel agora, Nextel. E, Thiago, conta melhor aí o que aconteceu. É, eu sei quem venceu, mas vou deixar para você resumir aí para a galera, fazer os seus comentários mais apurados.
Essa aí foi uma prova marcada por muitos abandonos, principalmente dos líderes. E, como sempre, é uma prova bem emocionante. Como você falou, a antiga Light, que agora é Vicar. A pole ficou com Felipe Lapena, Liano Moura em segundo e o Bragantino em terceiro. E na prova, na largada, o Felipe Lapena, que largou na pole, conseguiu manter a posição. Ele até começou a abrir um pouco de vantagem. O André Bragantino, que é outro piloto aí muito forte da categoria, não teve um bom começo, começou a perder várias posições. E o Felipe Lapena, que era o líder, estava lá na frente, perdeu a roda. Imagina, você tá dando e a roda sai. E aí ele perdeu a... teve que abandonar a prova, é claro, né? Ficou parado no meio do circuito, sem a roda. O Diogo Pachen, que foi outro também, que sempre anda lá na frente. Bem no início da prova também, o carro ficou parado na pista. O Felipe Gonçalves foi outro. Então você vê, foi uma prova cheia de abandono, cheia de desistências aí, problemas no começo. E problemas com pessoas que andam lá na frente. E com isso o Gustavo Söderman foi ficando cada vez mais líder, porque ele ampliou a vantagem para os outros concorrentes. O Thiago Gonçalves acabou chegando na segunda posição. E o André Bragantini, apesar de um começo não muito bom, terminou na terceira posição, um ótimo resultado. Bem, passando agora a classificação do campeonato, temos um empate aí na primeira posição. O Thiago Gonçalves e o Júlio Campos, os dois com 49 pontos. O Rafael Daniel agora tem 46. O Diogo Pacheco, 45. E o Gustavo Söderman, com a vitória, foi para 44. A próxima prova só no Rio de Janeiro, no fim de semana, do dia 20 de setembro.
Bom, agora passando para a Pickup Racing, que tem aí como um dos pilotos de destaque, eu diria, o irmão do Felipe Massa, né, o Dudu Massa, correndo, apesar de não se sair tão bem na categoria, é sempre um nome que chama a atenção, e com isso o irmão foi prestigiar o mais novo correndo no autódromo, e foi uma sensação por lá, mas a prova foi muito mais do que isso, né? Vamos falar sobre a prova, que é o que interessa.
Exatamente, Bárbara, tivemos o Navarro, o Rodrigo Navarro, largando na pole position. E teve um acidente bem feio, não foi feio com, assim, em feridos, mas foi feio na proporção, na rodada, no estrago que foi na largada entre o Sérgio Ramalho e o João Almeto, que houve algumas fechadas lá e rodaram, e foi aquela bagunça. O Dudu Massa, que você falou, ele largou até muito bem, eu acho que até beneficiado aí por essa batida no acidente, que ele estava pelo lado de dentro, e a batida foi pelo lado de fora e conseguiu passar muita gente, mas aí ele começou a perder várias posições ainda nas primeiras voltas. Enquanto isso, o Navarro, que tinha largado na frente, ele abria bastante diferença lá na frente. E na briga pela segunda posição, o Júlio Campos e o Thiago Ribeiri travavam uma bela briga por várias voltas lá. Uma outra bela briga que teve na prova foi do Dudu Massa com o Zenhard. E eles acabaram se tocando e o Dudu Massa ultrapassou. Ele foi bem agressivo. E teve um forte acidente também com o Douglas Soares, que tocou no Zenhard. Mais ou menos ali naquela parte da ferradura, quase indo pra ferradura. E aí o carro rodou e o Marcelo Wolff, que vinha atrás, encheu o carro do Zenhard, que tava parado. E foi uma batida bem feia, que teve até safety car na pista, porque foi o piloto saiu do carro. Na hora que ele tava saindo do carro, o outro veio, teve até que sair correndo para desviar e houve um acidente. Até o pessoal tava comentando na televisão que o piloto não deve sair do carro em hipótese alguma, por mais que pareça perigoso lá dentro, fora do carro é bem mais perigoso. E o final da prova, resultado final, Thiago Ribeiro venceu, seguido do Rodrigo Navarro e do Fabrício Lanzoni. Na classificação do campeonato agora, o Júlio Campos tem 51 pontos, o Fabrício Lanzoni 42 e o Thiago Ribeiro 41. A próxima prova também é só no Rio de Janeiro, entre os dias 19 e 20 de setembro. Passando agora para a Stock Car, que é a categoria principal, onde agora sim temos transmissões da Globo aí, todo mundo deve ter acompanhado. Vamos comentar um pouquinho da prova, também teve seus momentos de acidente. Eu vou deixar a Bárbara contar para vocês um pouco melhor essa história agora.
Bom, essa prova da Stock Car aqui em Interlagos foi bem movimentada. Teve a pole do Thiago Camilo, seguido do Ricardo Maurício. E eu até achei, assim, fora do comum que na largada não teve nenhum incidente, né? Como a gente sempre vê em Interlagos. Eu pensei que logo ali no S do Senna ia ter alguma coisa, mas não aconteceu nada. Só lá na reta oposta, né? Que alguns pilotos, eles escaparam um pouquinho, o que é até normal, né? Eles têm uma área de escape maior ali para fugir. E esse foi um dos fatos que já me deixou, assim, meio desconfiada. Mas, como sempre, na Stock Car não tem jeito. Os pilotos acabam sofrendo batidas, acidentes e costumam abandonar. Então, na sexta volta, a gente teve já os primeiros abandonos com dois toques. Um entre o Nono Figueiredo e o Xandinho Negrão. E o outro entre o Alceu Feldman e o Tinho Gressi. Então, alguns conseguiram voltar, outros tiveram que deixar a prova. E nesse momento, o safety car entrou na pista. Então, ficou ali, reagrupou todo mundo. A relargada aconteceu na volta número 9. Só que logo em seguida, teve um outro problema, que foi com o Thiago Camilo, o nosso pole aí, que ele teve problemas com a fixação de uma das rodas traseiras. E ele abandonou a prova. Então, como o Thiago Camilo teve esse problema, até na imagem da televisão, parecia que ele desacelerou do nada, mas foi porque ele não tinha mais o que fazer. E nisso, o Attila Abreu, ele não conseguiu brecar e acabou dando um toque no Thiago Camilo, mas não aconteceu nada mais de grave. O Thiago acabou abandonando na prova e foi uma decepção. Ele que tinha saído na pole, né? Muito chato, assim, ter um probleminha logo depois do primeiro safety car, né? Na volta que teve bandeira verde. Mas são coisas de corrida que acontecem, então não tem jeito mesmo. Logo depois, o próximo fato que aconteceu foi a abertura dos boxes e teve uma mudança exatamente nessa etapa de Interlagos, que agora os pilotos, eles não precisam necessariamente parar em determinadas voltas, mas a partir do momento que o box abre, eles têm até o fim da corrida para fazer sua parada, trocar pneus, eles podem fazer esse processo junto também. Então pode abastecer e trocar pneu ao mesmo tempo. Bom, o primeiro a entrar foi o Marcos Gomes, e ele trocou só os pneus traseiros, fez lá o seu abastecimento, mas não teve grandes alterações. Bom, o Ricardo Maurício, ele fez o mesmo que o Marcos Gomes, entrou nos boxes, só que a parada dele foi bem mais demorada, o que acabou prejudicando ele na prova. Ele que vinha aí numa boa posição, logo depois que o Thiago Camilo abandonou a prova, e ele acabou perdendo, né, alguns postos aí por causa dessa demora nos boxes. O que aconteceu? Nisso, o Marcos Gomes voltou com a liderança da prova, e o Burt, que estava ali atrás, que largou em 15º, ele apareceu no segundo lugar. Então foi uma ótima estratégia, ele se deu super bem. Ele que estava até também no Twitter reclamando um pouquinho, né, dizendo que ficava chateado, que o desempenho não estava tão legal e tudo mais. Ele voltou aí para um lugar muito bom, mas vamos falar que tem muito mais corrida pela frente ainda. Tem que falar um pouquinho do Alan Kodair, que ele vinha muito bem na briga, estava entre o terceiro e o quarto lugar ali, direto, brigando, vinha até se estabelecendo na terceira posição, só que na volta 22 ele passou, batido na reta oposta, literalmente passou reto na reta oposta, né, atravessou o traçado antigo e acabou batendo na barreira de pneus, e não teve jeito, não foi uma batida forte, mas não teve jeito, ele acabou tendo que abandonar, então ficou aí mais um piloto pelo caminho aí, ajudando o Ricardo Maurício, né, que tava ainda sofrendo lá daquela parada mal sucedida dos boxes, então ele acabou ganhando uma posição. E no fim da corrida, que começou a grande polêmica, uma das grandes brigas desse fim de semana, que foi entre o Ricardo Maurício e o Átila Abreu. O que aconteceu? No fim da prova, o Átila, ele começou a pressionar muito o Ricardo Maurício para conquistar o terceiro lugar, né, para ir ao pódio. Eles vinham brigando assim, volta a volta, estavam super perto, até os carros são bem parecidos e a gente acaba confundindo, né? Só que o Attila Abreu, ele forçou muito na ultrapassagem dele, assim, deu pra notar muito, assim, claramente, que ele foi mais agressivo que o Hamilton até, que a gente comentou aí na Alemanha. Então ele acabou tocando o Ricardo Maurício, que rodou, e ele foi embora com o terceiro lugar, e o Ricardo Maurício ficou ali, perdeu mais posições, coitado, já era pra ele estar lá na pole, no primeiro lugar, aí ele foi mal nos boxes, aí ele foi tocado, rodou. Mas o que aconteceu? Ricardo Maurício acabou a prova em sexto e o Átila Abreu em terceiro. Só que o Átila Abreu foi punido porque exatamente por conta desse toque. Então, ele perdeu 20 segundos, ele caiu muito aí no, nas posições, ele acabou na 12ª posição. E o Kaká Bueno, com isso, acabou indo para o terceiro posto, assumindo a liderança do campeonato. É, ele que não vinha muito bem, estava um pouco apagado na corrida, largou bem lá atrás, acabou aí se recuperando e não subiu no pódio para comemorar. Quem subiu foi o Attila, mas ele que ficou com os pontos, então é o que importa. E aí o Burt realmente conquistou o segundo lugar, com a primeira posição para o Marquinhos Gomes, que vem assim, despontando nessa pista de Interlagos, né, vencendo pra caramba aqui em São Paulo. Então esse foi mais ou menos o resumo da prova. É, claro que aconteceram outros toques, outros abandonos, só que é muita coisa, né, pra gente lembrar. Então esses foram os meus destaques principais.
Bem, o meu destaque fica pro pós-prova, que o carro vencedor voltando pra Curitiba dentro do caminhão. É, o caminhão pegou fogo, o carro do Marcos Gomes e do companheiro dele, do Carreira, foram destruídos. E a equipe está fora da temporada 2009, já anunciou isso. E o Marcos Gomes aí está tentando uma vaga numa equipe e na outra. É, a princípio na equipe do Meinha, onde que o Bernoulli correu as primeiras provas e saiu. E vamos torcer aí para o Marcos Gomes, que é o atual vice-campeão da categoria, venceu aí a última prova. Tem com certeza muitas chances de conquistar o título. E seria uma pena ele ficar a pé nessa no meio da temporada assim, por um acidente, com a gravidade que aconteceu, o carro pegou fogo no caminhão, a equipe teve que sair do campeonato. É, fica então o meu destaque, fica aí, o destaque negativo.
É, foi uma infelicidade mesmo, né? Logo depois, né, no dia seguinte da corrida, já na segunda-feira, a gente teve essa notícia. Imagina um piloto que sai com a vitória de Interlagos e vê que o carro foi todo destruído, que todos os carros, né, foram destruídos, a equipe não tem mais estrutura para seguir em frente. Deve ser realmente muito complicado. Então vamos torcer aí para eles terem, né, uma chance de correr em outra equipe. Até porque o Marcos Gomes está aí na disputa para entrar nos playoffs. Ele atualmente está no 7º lugar do campeonato. Então seria muito triste mesmo se ele não conseguisse alguma equipe para correr. Então vamos torcer aí para ele conseguir uma vaguinha. E agora passando já para a classificação da corrida aí do campeonato, a gente tem a questão dos playoffs, né? Então é legal comentar quem subiu, quem que desceu. Então na corrida ficou Marcos Gomes, seguido do Burt, Kaká Bueno em terceiro, Juliano Lossaco em quarto, o Nico Casemodel em quinto, Ricardo Maurício em sexto, Duda Pamplona em sétimo, Ricardo Serafico em oitavo, o Pisoni aí numa boa 9ª posição e o Antônio Jorge Neto em 10º. No campeonato temos a liderança do Kaká Bueno com 65 pontos, seguido do Max Wilson com 53, o Pisoni aí num belo 3º lugar também com 51 pontos, Valdeno Brito com 49 e empatados a 5ª, 6ª e a 7ª posição, que são exatamente Átila Abreu, Ricardo Maurício e Marcos Gomes, os pilotos vencedor e a polêmica do fim de semana, todos aí num grupinho com 45 pontos. O Alan Kodair em 8º com 39, Paulo Salustiano em 9º com 36 e o Burt aí, graças ao ótimo 2º lugar dele, em 10º com 34 pontos. E como que você mencionou, a gente vai ter aí a etapa de Salvador, que é um circuito de rua totalmente novo. Então vai ser muito legal. Quem puder acompanhar essa prova aí, a galera da Bahia, né, vai ser fantástica. E dia 9 de agosto, para quem não puder, vai ter transmissão ao vivo. A gente espera, né, que assim seja. Para todo mundo aí acompanhar mais um circuito novo. Uma pena sem os carros da Action Power. Mas automobilismo é assim mesmo, acontecem essas coisas e vamos para frente. Agora a gente vai para os Estados Unidos, em Daytona, circuito aí clássico, para falar um pouquinho sobre a Grandam, que teve uma participação super especial de ninguém menos que o Kyle Busch. Será que a gente tá na categoria errada, Jota Mascaro?
É, na verdade, a Grandam, ela é da NASCAR. A NASCAR comprou os direitos da Grandam, então é como se fosse uma subsidiária, assim, alguma coisa do tipo. E como a NASCAR nesse fim de semana correu em Daytona, o Kyle Busch aproveitou então para fazer essa participação toda especial. Ele que teve... Foi uma participação dupla especial. Ele dividiu o carro com o Scott Speed. Então foram duas estreias aí legais na categoria, participação especial mesmo, claro que não vão correr a temporada inteira. E atendendo a pedidos, é claro que a gente sempre fica pedindo aqui pra vocês escreverem pra gente, deixar recado, sugestões. Teve uma pessoa que escreveu no Velocidade, que agora eu não recordo o nome, mas enquanto eu vou falando, a Bárbara vai correr lá pra olhar. sugerindo que a gente colocasse o vídeo do Kyle Busch errando. Então, atendendo a pedidos, aí tá vídeo do podcast, Kyle Busch errando na Grenan em Daytona. E falando sobre a prova, a pole ficou com a dupla Scott Plut e Memo Rojas, que são os atuais campeões da categoria de Chip Ganassi. E só falando também, o Kyle Busch e o Scott Speed também correram de Chip Ganassi. E os dois largaram na ponta, então, Plut e Rojas, só que eles tiveram o pneu furado no meio da prova, e isso fez com que eles perdessem várias posições. Um outro destaque, que é até legal, assim, não sei se é legal, se não é legal, deixa pra Bárbara avaliar também. Que o Ricardo Zonta corre nessa categoria. Só que como ele já não tem chances de ser campeão, ele decidiu nessa prova vir pra Stock Car. Então ele não correu essa etapa da Granã e veio pra Stock Car. Ele nem foi bem na Stock Car, você vê que a Bárbara nem citou o nome do Zonta, porque ele tava lá no fim do grid. E se ele tivesse ficado pra correr na Granã também, ele ia ser companheiro dele. O carro dele teve problema, ele chegou lá nas últimas posições, lá no fim do grid, na 30ª posição, chegou o carro dele. Então, assim, se ele tivesse ficado em Daytona, ele ia se dar mal. Ele veio pra Stock Car e se deu mal, então a vida do Zonta tá pisando na casa de santo aí pra se benzer, que tá mal a vida dele.
Salvador é um bom lugar pra ele ir, né?
Exatamente. Não, mas eu até entrei em contato com a assessoria pra ver se ele tinha desistido totalmente, mas a assessoria dele disse que na próxima prova da Granã ele já tá de volta. Foi só uma prova mesmo, Interlagos, porque Interlagos é meio chave pra patrocinador e tudo, como a equipe é dele. Ele voltou. Voltando pra prova, então, a vitória ficou com o Max Angelelli e do Brian Fricelli. E foi um final de prova muito emocionante, porque o John Forget e o Alex Garner chegaram colados nos dois, assim, na Granã a gente quase não vê chegadas muito perto, assim, porque são circuitos mistos, apesar de ter sido em Daytona, eles pegavam só uma parte do oval, o resto era só, tudo misto de Daytona, então é difícil você ver chegadas tão perto como aconteceu nessa prova. O Oswaldo Negri, que é o outro brasileiro que corre lá, fez uma belíssima prova, mas o companheiro dele, o Mark Patterson, ele tocou num carro e foi punido, eles tomaram uma punição, mas mesmo assim conseguiram terminar em sexto. Então foi uma belíssima prova para o Oswaldo Negri, tirando esses problemas que tiveram. O Kyle Busch e o Scott Speed terminaram apenas na 10ª posição. Nada mal, já que foi a primeira experiência deles com esse tipo de carro. E o Kyle Busch teve dois erros. O pessoal estava até sacaneando que ele estava achando que era na NASCAR, porque ele pegava uma parte do oval e aí ele tinha que entrar na parte mista. E os dois erros dele, ele perdia o ponto de freada para entrar no misto e passava reto no oval. O pessoal falou que ele estava acostumado, tão acostumado a só correr no oval, que ele estava esquecendo de entrar no misto. E falando um pouquinho da GT aí, acho o nome da pessoa que pediu o vídeo do Kyle Busch.
Opa, já tá aqui.
Na GT, a vitória ficou com o Mark Venner, ele que faz parceria com o Kim. Ele se corre pela equipe Fonbacher, que é a equipe aí já tradicional nessas provas. Eles venceram a prova, seguido do Tremblay e do Han. Então foi esse o resultado da GT. A classificação do campeonato agora, nos protótipos, o Memo Rojas, o Scott Plut, tem 199 pontos. Eles que são os atuais campeões, estão aí na briga pelo bicampeonato. E o Brian Fricelli e o Max Angelelli estão com 198. Então a briga está bem ali, um ponto só de diferença, está pegando fogo. Já nos turismos, nos GTs, a liderança está com o Dick Werner e com o Lin Kim com 221 pontos. Aí a diferença já está um pouco maior, porque o segundo colocado está com 192, que é o Kellen Collins e o Paul Edwards. Próxima prova é dia 17 e 19 de julho, então na outra semana, no Alabama. Então agora a Bárbara, por favor, dá os créditos aí para quem solicitou o vídeo.
Exatamente, foi o Rafael que deixou um comentário ontem no café, olha só que no café, ó, já estou até confundindo, deixou um comentário no post do Velocidade com um café. E ele disse que tinha que colocar um vídeo da barbeiragem que o Buchinho fez na última curva do GP de Daytona. Então aí já tem a sugestão do vídeo e a gente vai atender. Então obrigada aí, Rafael, pela participação.
Bem, agora indo para Laguna Seca, onde aconteceu mais uma etapa da MotoGP. Lembrando que em Laguna Seca apenas a MotoGP corre, a 125 e a 250 cilindradas não correm lá. Foi onde aconteceu a melhor prova do ano da temporada passada. Que neste ano também foi uma bela prova, não podemos negar, com a vitória aí inusitada, mas eu vou deixar a Bárbara contar um pouquinho melhor essa história.
Ah, muito obrigado, né, se você conta já quem venceu logo de cara, perde a graça. Bom, brincadeira, primeiro lugar na MotoGP, eu tenho que agradecer a mais um ouvinte aí, o Giordano, que ele me cedeu acesso para um fórum fantástico de automobilismo, e por conta dele que eu consegui assistir a prova da MotoGP, perdi o horário para variar, só que fui lá no fórum, baixei rapidinho, um arquivo maravilhoso, não vou fazer muita propaganda, né, e tenho que agradecer muito, então obrigada aí, Giordano. Esse fórum, só para comentar um pouquinho mais, ele é fechado, então quando tiver códigos aí para a galera acessar, a gente vai distribuindo. Não sei quando vão aparecer, porque ainda sou nova por lá, mas enfim, né? O que a gente puder colaborar aí pra galera compartilhar, a gente faz. Vamos falar de MotoGP, que é o que interessa. Tem que comentar sobre a classificação, que o Lorenzo acabou saindo na pole, só que ele caiu durante essa parte, né, do fim de semana, e ele teve ferimentos nos ombros e no pé. Então ele correu, assim, não em condições muito bacanas, né, não estava 100%, e logo na largada ele acabou perdendo várias posições e caiu para oitavo. Então, essa conquista da pole, no fim das contas, não adiantou muito. Ele que sofreu aí as consequências no dia seguinte. E nisso, o Dani Pedrosa, quem diria, né? Ele assumiu a liderança com o Stoner em segundo, o Rossi em terceiro e o Dovizioso em quarto.
E o Dani Pedrosa, que vale lembrar, é outro que tá estourado, né? Que também teve as quedas aí ao longo da temporada e tá estourado também. Esse é o ano dos pilotos estourados. E o Lorenzo é interessante porque, antecipando um pouco, não vou falar quem venceu, mas eu vou falar que o Lorenzo chegou no pódio e tiveram que duas pessoas do lado dele, levando ele a subir nas escadas, porque nem subir as escadas ele conseguia, de tão estourado que ele tava.
Não, exatamente. E tem que falar também do Casey Stoner, porque eu escutei um novo podcast aí, que é um blog que chama Moto Velocidade, que é um motocast. E comentaram por lá que o Casey Stoner tá com suspeita de mononucleose, então tá assim, a bruxa invadiu a MotoGP.
Exatamente, um podcast bem legal aí, você falou.
Vamos falar sério agora, faço uma propaganda.
É isso, nós criamos agora o Moto Velocidade, que o pessoal pergunta se é blog, se é site. Eu digo que é site porque não tem opinião própria, assim, pessoal, tem notícia, a gente tenta dar notícias e tem o podcast. Que é eu, a Gisele e a Priscila lá da Espanha, que é outra fanática por moto velocidade, assiste tudo, 125, 250, vai em coletiva de imprensa e tudo. Então tá bem legal, e a gente tava discutindo esse primeiro podcast com o Fausto Macieira, que comenta no Sport TV. E aí chegaram a Priscila deu essa notícia aí do Casey Stone, e ele tá saindo das provas e correndo pro banheiro pra vomitar, e tá passando mal, então as coisas não estão muito bem pro australiano.
Exatamente, agora voltando aí pra prova, a gente já fez o jabá do MotoGP, brincadeira, o programa é muito bom mesmo, eu até escutei, olha só, nunca escuto podcast, vou falar, gente, é muito difícil escutar podcast, nem o café eu me escuto depois pra não ficar traumatizado e não gravar mais, mas o Moto Velocidade aí ficou muito legal, o motocast, mas vamos voltar agora. Então, no fim dessa primeira volta, o Lorenzo já tava se recuperando muito bem, na quinta posição, ele que tava em oitavo. Bom, e aí começaram as quedas, três pilotos caíram, entre eles o Dovizioso, que vinha aí em quarto lugar, e o Sete de Bernal, que não tá muito bem, né, nesse campeonato. Então com isso o Lorenzo já herdou mais uma posição, de quinto foi para quarto. Aí o Dani Pedrosa ficou bem livre na liderança, porque o Valentino Bergar bem forte com o Casey Stoner. E nesse, entre essa briga aí, a continuação da prova, teve uma bandeira preta pro James Tuzeland, porque ele não cumpriu uma penalização que ele sofreu de passagem pelos boxes por conta de uma falsa largada. Então ele não cumprindo, ele levou a bandeira preta e teve que abandonar. Assim, até mostrou, né, ele indo pros boxes, assim, com uma cara de que tá acontecendo, não entendi. Mas a gente já viu aí algumas bandeiras pretas e sabe que não tem jeito. Levou, tem que entrar pro box e acabou a corrida. Com isso, voltando ali pra briga, né, Valentino Rossi e Casey Stoner, ele conseguiu passar e foi para o segundo lugar, o Rossi. O Lorenzo também ultrapassou o Stoner, ficou em terceiro. Então aí vem aquela notícia, né, que foi divulgada da mononucleose. Então assim, o piloto está mal, não está aguentando correr. Estava numa segunda posição muito boa, mas não conseguiu segurar. Então caiu para quarto. Bom, o Lorenzo ele tentou ainda ir para cima do Valentino Rossi. Só que pela queda, né, que ele teve aí, No dia anterior, durante a classificação, ele não conseguiu chegar mais junto ou tentar forçar um pouco mais, porque ele estava todo estourado, como você disse.
Na verdade, então... ele até conseguiu fazer outra passagem no Rossi, mas ele foi, sabe aquela ultrapassagem afoito, assim, a pessoa não calcula direito, e aí ele ultrapassou com tanta força numa curva, espalhou, saiu da pista, e o Rossi recuperou a posição, e aí chegou em segundo com facilidade.
É, exatamente, foi aquela tentativa meio, vou tentar, mas não sei o que estou fazendo, e acabou não dando certo. E aí, no fim, a gente tem que falar, né, vitória tranquila do Dani Pedrosa, que quebrou aí o jejum de vitórias da Honda, né, de um ano desde o GP da Catalunha, que eles não conseguiam uma vitória. E seguindo o Rossi e o Lorenzo, então, dois pilotos estourados e um multicampeão aí. Então, tem as declarações dos pilotos, né, tudo mais. O Lorenzo, ele disse que ele ficou super feliz por ter ficado mesmo com esse terceiro lugar, porque ele pensou que nem ia aguentar correr no domingo. Ele admitiu aí que ele errou durante a tentativa de ultrapassagem em cima do Valentino Rossi. Então, nunca bom, mas tá bom, né? Como diria. O outro piloto que teve uma queda no warm-up foi o Marco Melandri, e ele lamentou que ficou só com a 10ª posição nessa prova. Também caiu no warm-up, não é difícil. Esses pilotos estão caindo bastante. E o Casey Stoner aí, que a gente comentou tanto, ele lamentou essa 4ª posição, mas ele vai ficar, tá nos Estados Unidos por enquanto, para fazer algumas recuperações, diga-se de passagem, da mononucleose. E o meu grande destaque nessa corrida é o circuito de Laguna Seca, que é maravilhoso. É uma pena que as outras categorias não correram por lá, porque é demais.
Exatamente, o saca-rolha, não precisa nem falar nada.
É isso, vamos agora para a classificação, como é que tá tudo, né? Então na prova ficou o Dani Pedrosa, seguido do Valentino Rossi, o Lorenzo, que esse está em quinto, o Tony Elias em sexto. Agora a gente vai para a classificação do campeonato. O Valentino Rossi tem 151 pontos, seguido do Lorenzo também da Yamaha com 142. Em terceiro aparece Casey Stoner, da Ducati, com 135 pontos. Dani Pedrosa em quarto com a sua Honda, 92 pontos. Em quinto, Colin Edwards com 76 pontos. E a próxima corrida, dia 19 de julho, na Alemanha. Agora a gente vai para Silverstone falar de mais uma etapa da World Series by Renault e os detalhes do Thiago que vai contar aí pra gente.
Exatamente. Lembrando sempre, a gente sempre faz essa lembrança quando a gente fala da World Series, que é a particularidade do grid de largada. Tem uma qualificação apenas, e aí eles invertem os 8 primeiros dessa qualificação para o grid da primeira prova, e no grid da segunda prova, sim, aí o grid segue a ordem correta do que aconteceu na qualificação. Então, seguindo essa ordem, o pole da primeira prova foi o Bertrand Baguette, seguido do Marcos Martinez, que é o espanhol aí, líder do campeonato, que venceu as primeiras provas de lavada, e o Dani Move em terceiro. Bem, na largada, o Marcos Martinez já deu o bote para cima do Bertrand Baguette. O Marcos Martinez, que não tá de brincadeira esse ano, tá na briga aí pelo título e tá sendo bem agressivo para não deixar essa chance escapar. E aí o Bertrand Baguette caiu para a segunda colocação e ficou brigando ali com o Fabrice Falzi, que é um piloto também aí que corre já há bastante tempo na World Series by Renault. Só que o Bertrand Baguette, quase no fim da prova, ele acabou errando, saindo da pista, perdeu várias posições. O Marcos Martinez não teve dificuldade alguma para vencer essa prova, foi de ponta a ponta praticamente, porque ele passou o Bertrand Baguette ainda na largada, e aí ele sumiu na frente na liderança. E em segundo ficou o Fabrice Frauzi com o Oliver Turvey em terceiro. O Bertrand Baguette, que a gente falou aí que cometeu esse erro, não chegou nem entre os 8 primeiros colocados. Aliás, chegou em 8º, bem no limite dos 8 primeiros. Então pagou o pato aí do erro na primeira prova. Por aí sim, seguiram o grid de largada correto, e a pole ficou com o Charles Pick, que conseguiu o melhor tempo na qualificação. Ele largou e venceu de ponta a ponta, mostrando que o carro realmente estava superior. Se não fosse o grid invertido na primeira prova, talvez ele teria até fechado com chave de ouro o fim de semana, com duas vitórias. O destaque é o Marco Martinez, então, como ele largou na 7ª posição, terminou em 6º, marcou mais pontos preciosos aí no campeonato. O James Walker chegou em 2º, o Oliver Turvey em 3º. Lembrando que quem gostaria de assistir essas provas, tanto que Fernando Alonso, Sebastian Vettel, só para citar dois nomes, que saíram direto da World Series para a Fórmula 1, e vocês estão vendo que são dois nomes fortes na categoria. Então, sabe, é uma categoria cheia de pilotos bons, são carros muito, muito rápidos, e essa prova sempre você acha no Just TV, você pode entrar lá, sempre vai ter um canal para vocês assistirem via stream. E classificação do campeonato, Marcos Martinez agora tem 73 pontos, seguido do James Walker com 67, o Bertrand Baguette 65, o Oliver Turvey 52 e o Charles Pique 44. Lembrando que infelizmente esse ano estamos sem brasileiros. Ano passado nós tínhamos 3 brasileiros correndo na categoria. A gente queria torcer de repente algum outro piloto brasileiro conseguir uma vaguinha lá. Próxima prova vai ser em Le Mans, nos dias 18 e 19 de julho, então na semana que vem. Então a gente sempre recomenda, que não é sempre corridas boas, vale bastante a pena acompanhar.
Então fica aí a dica de mais uma ótima prova para a gente acompanhar, ainda mais num circuito como Le Mans.
E agora nós vamos partir para a Fórmula Indy, vamos partir para os Estados Unidos agora, numa sequência de provas lá. Primeiro vamos falar da Indy Lights e da IndyCar, onde sempre temos grandes brasileiros, uma quantidade enorme de pilotos brazucas correndo. Mas eu vou deixar para a Bárbara contar mais detalhes como foram essas provas.
Isso mesmo, bom, começando com a Indy Light, a pole foi do James Davison. O esquema da pole deles eu acho bem esquisito, eu não concordo. Então, a gente já comentou, né, em outras edições, então vamos pular um pouquinho essa parte. Bom, teve a estreia do Felipe Guimarães na categoria. Vocês devem conhecê-lo, porque a gente falou bastante já dele aqui, que era o piloto do Team Brasil na 1GP. E ele já chegou indo super bem. Vamos falar primeiro da corrida, depois fala como ele terminou. Bom, na largada, a gente já teve uma ultrapassagem do Felipe para cima do Charlie Kimball, indo para a quinta posição. Aconteceu uma bandeira amarela para o James Hinchcliffe, que era terceiro e bateu sozinho. Então, com isso, o Felipe ganhou outra posição e já foi para o quarto lugar. Teve um grande destaque aí, que foi o Gustavo Yakaman, que ele largou em 18º e ele já era décimo depois de 10 voltas só. Então, aí um desempenho muito bom dele, ganhando 8 posições. Depois a gente teve a bandeira verde e começou a pressão do J.R. Hildebrand para cima do James Davison, que acabou conseguindo a ultrapassagem e aí virou o líder da prova, então Hildebrand liderando. Na volta 15, outra bandeira amarela, porque o nosso querido Mario Romancini aí abandonou por problemas de câmbio. Uma pena, o piloto que vinha super bem aí nas provas em ovais, nunca tinha corrido nesse tipo de pista e vinha dando show. E no circuito misto, ele não conseguiu um desempenho tão bom assim. Falando no Mario também, nesse problema de câmbio dele, ele já tinha notado esse problema desde da prova. E ele tá assim, comentou que tá um pouco apreensivo para a próxima prova, que é no Canadá, porque ele não conhece o circuito de Toronto e também vai ser misto. Então ele tenta assim, ter um pouco de tranquilidade para a próxima prova, mas ele tá um pouquinho aí com o pé atrás. Então é complicado, né? Aí o piloto que vinha tão bem, aí o brasileiro, e agora está enfrentando alguns problemas durante a temporada. Bom, na volta 27, o Wade Cunningham, ele bate, e na bandeira verde, o Felipe Guimarães e o Charlie Kimball, eles ultrapassam o Sebastian Saavedra, e o brasileiro fica com o terceiro lugar. Sabe o que aconteceu? Ele terminou em terceiro e subiu para o pódio na estreia dele na categoria. Que fantástico isso!
Parece que o problema é com o Team Brasil mesmo, não pode. Ele tá mostrando aí que pelo menos qualidade ele tem, a primeira prova dele pode, ou então a 1GP, que aliás está correndo sérios riscos aí de acabar, assim como acabou a Speed Car. Infelizmente é uma categoria a menos pra gente falar no podcast aí, que a gente sempre tratava, e a 1GP tá subindo no telhado.
Exatamente, muitas dívidas, né, muita confusão, então os pilotos já estão procurando aí alternativas para eles correrem, e o Felipe fez uma aposta muito certa. Então o J.R. Hildebrand, ele acabou vencendo, com o James Davison em segundo e o Felipe Guimarães em terceiro. E falando sobre os brasileiros, a Bia, ela largou na 12ª posição e terminou no 10º lugar. O Rodrigo Barbosa, ele ficou em 18º, na última posição, não fez boa prova por causa do motor dele. Aconteceu que a milhagem para revisão venceu e ele ficou com a potência reduzida. Mas mesmo assim o piloto está super otimista, ele disse que ficou contente pela experiência que ele adquiriu nesse circuito e pelas disputas que ele travou, né? Porque ele ia mais rápido nas partes mais travadas, ele brigava com os pilotos e nas retas ele tinha essa perda, mas mesmo assim ele já considera que foi um bom resultado. Então a gente teve aqui os brasileiros, terceiro Felipe, que eu já falei, a Bia em décimo, o Rodrigo em 18º e o Mário Romancini, que abandonou, mas está aqui como 20º, porque ele completou 16 voltas. Então na classificação do campeonato a gente tem aí a liderança do J.R. Hildebrand com 279 pontos, seguido do Sebastian Saavedra com 233, o Mário Romancini na cola com 221, o Wade Cunningham em quarto com 216, o James Davison em quinto com 206, Bia Figueiredo em oitavo com 184 pontos, Rodrigo Barbosa em 20º com 84 e o Felipe Guimarães já marcando 35 pontos na 27ª posição. E a próxima corrida já é nesse fim de semana, 11 de julho, que é corrida de rua em Toronto, no Canadá.
Passando agora para a Fórmula Indy, também uma prova maravilhosa, e tivemos um resultado aí bem inusitado, mas não vou acabar com a surpresa da Bárbara, senão ela fica brava comigo.
É isso aí, circuito misto, as coisas mudam, né? Aliás, mudam tanto que eu estava assistindo a corrida pela Band, e eu não sou uma das pessoas abençoadas com Band Esportes, e fiquei a ver navios.
Pois é, foi só mudar de canal, foi rapidinho, foi uma maravilha. E é sacanagem a Band fazer isso, né? Eu não sei o que é pior, se ela não transmitir nada, ou transmitir e parar no meio. Eu acho que não transmitir nada é pior, pelo menos você viu aí 80% da prova, né?
É, exatamente, eu já fui assim, eu já fiz uma coisa diferente, que eu não tenho tanto costume, que é anotar durante as corridas, né? Então peguei, fui marcando várias coisas aqui, as disputas que estavam acontecendo, e do nada eu fiquei assim, aí coloquei no streaming, né, do indicar para acompanhar, só que quem acompanha aí um pouquinho das besteiras que eu falo, sabe que streaming não é o meu melhor amigo, não vai muito com a minha cara, então para variar ele não funcionou. Eu acabei dormindo, escutei quem tinha vencido a prova, tudo, o resultado, mas depois tive que ir atrás também para assistir, para poder fazer um review decente, né, para a gente colocar aqui no podcast. Mas enfim, vamos falar sobre a prova. Um ótimo começo para o Mário Moraes, que largou em quarto. A gente teve aí também o Graham Rahal perdendo 10 posições no grid por causa do peso do carro dele, que estava irregular. Logo na primeira volta já teve uma batida do Ryan Hunter Ray. Nisso, o Justin Wilson, ele ultrapassou o Ryan Briscoe, então um piloto que não vai tão bem, né, nos circuitos ovais. Aí já está mostrando que no circuito misto ele tem muito mais competitividade. Com isso, o Mário Moraes foi para a terceira posição. Na volta 8 a gente tinha assim, Justin Wilson, Ryan Briscoe, Mário Moraes e Scott Dixon. E nisso a gente tinha ali o Marco Andretti, que era retardatário, atrapalhando os outros pilotos, porque não deixava eles ultrapassarem. Não adiantava a bandeira azul, não adiantava nada, ele ficava ali no meio. Então foi super difícil para todo mundo passá-lo. E quando conseguiam, o piloto que vinha atrás ficava pressionando bastante, né? Porque ficava bem próximo. Foi o caso do Mário Moraes e do Scott Dixon. Depois disso, se ensaiou quase uma briga. Rafa Matos, Danica Patrick, aí revivendo a primeira etapa da temporada. Mas não chegou a se consumir, de fato. Ficou mais no campo da especulação. E na volta 12, a gente teve aí o Canaan e o Castro Neves, que não largaram bem. Eles acelerando para chegar para cima dos adversários. E ao contrário do que eu disse, realmente a briga do Rafa Matos com a Danica Patrick, porque ela passou o Paul Tracy e foi para o 11º lugar. Na volta 19, a gente teve uma bandeira amarela pela saída de um piloto que estava estreando, que é o Richard Antinucci, que a gente falou bastante dele, né, também, que corria aí na Indy Lights e agora tentando sua estreia na Indy, na categoria principal. Ele não conseguiu um bom resultado, mas aí já é mais um nome muito bacana, né, uma estreia. E aproveitando essa bandeira amarela, alguns pilotos já pararam. Enquanto isso, o Mário Moraes foi para o primeiro lugar, porque ele não fez pit stop. O Tony Canaan, ele ficou em quarto, o Castro Neves saiu em 10º. Logo depois foi o Mário Moraes e o Ryan Briscoe para os boxes. O Mário acabou perdendo posições. Aí o que acontece? Rafa Matos e Danica Patrick saem juntos após o safety car na volta 23. Aí de novo eu aqui esperando um super pé entre os dois, que não aconteceu. Teve uma nova bandeira amarela na volta 23. Dario Franchitti, ele teve problemas, saiu da pista, voltou bem atrás. E teve também, por quê, né, que aconteceu isso com ele? Teve um toque do Mário Moraes com o Ed Carpenter e acabou pegando assim de desprevenido, né? O Dario Franchitti, ele acabou ameaçando sair, perdeu posições, mas continuou na prova. Mário Moraes...
Eu diria que foi uma pena esse toque do Mário Moraes, estava fazendo uma belíssima prova, tinha chance aí de terminar lá na frente, infelizmente teve que abandonar a prova.
Exatamente, por causa desse toque, ele, na volta 26, ele entrou nos pits e teve problemas, então já não foi a mesma coisa, já acabou, né, aí a corrida para ele. E na volta 27, a gente teve a briga entre o Mike Conway e o Hideki Mutoh, esses dois pilotos também que não são muito falados, né, nos, até é falado, mas o Mike Conway não é tanto, e eles aí no circuito misto mostraram que estavam super bem, estavam na frente o tempo todo, mas então brigaram bastante também por causa disso, claro, né. E nesse momento o Ryan Briscoe, ele vinha em oitavo e o Scott Dixon em nono. Então eles estavam assim, caíram bastante por causa das paradas. Na volta 30, outra bandeira amarela. O Paul Tracy, ele rodou sozinho porque estava sendo pressionado pelo Ernesto Viso. E quem acompanha sabe que quando Ernesto Viso vem não é muito fácil. Então ele ficou pressionado e acabou rodando. Na volta 33, ainda embaixo de bandeira amarela, os pilotos começam a entrar nos boxes para fazer outra parada. A gente teve bandeira verde aí na seguinte, na volta 34. E aconteceu uma briga entre o Rafa Matos, mas não foi com a Danica Patrick, porque foi com o Tony Canaan. Então aí, o que eu queria que acontecesse a corrida inteira não aconteceu, mas foi uma bela disputa aí entre os brasileiros. Na volta 42, os pilotos ingleses, né, fizeram a sua parada. O Elinho parou na 43 e voltou na sétima posição. O Mario Andretti também parou e o Hélio foi para o quarto lugar. E teve a última bandeira amarela, que foi justamente protagonizada pelo Hideki Mutoh, que eu estava falando bem dele até agora. Estava aí disputando posição no tapa com o Mike Conway. E ele perdeu o controle do carro e bateu, então acabou abandonando. A gente teve relargada na volta 55 de 60, porque circuito misto sempre tem menos voltas, né? Porque é mais demorado. O Justin Wilson, nessa altura, ele tinha 2 segundos de vantagem. Então, desde o comecinho, quando ele ultrapassou o Ryan Briscoe, ele não viu dificuldade nenhuma. Ele foi embora, assim, e ficou até o fim dessa forma. Nesse momento, as posições acabaram não mudando muito. Então, cruzaram Justin Wilson em primeiro, Ryan Briscoe em segundo, Scott Dixon em terceiro, em uma boa recuperação, cruzando em quarto. Tony Canaan, ele largou em nono e chegou na oitava posição. A corrida dele foi prejudicada por conta da primeira bandeira amarela. Rafa Matos chegou em 12º, depois do toque que ele sofreu com o Marco Andretti no começo da prova. E o Mário Moraes, infelizmente, conseguiu aí a 14ª posição, depois daquele toque com o Ed Carpenter, que deixou o carro bem avariado e diminuiu bastante o rendimento do brasileiro.
Meus destaques, então, aí seria pela vitória do Justin Wilson. Foi a primeira vitória da equipe Dale Coyne, e é uma equipe que já está há mais de 10 anos, aí, quase 20 anos na categoria. E é só agora que conquistou a primeira vitória. Então, parabéns aí pro Justin Wilson e para a equipe. Outro destaque seria o Hideki Mutoh, que apesar do problema, é um do... Ultimamente, na equipe Andretti Green, que não estão passando por um bom momento, ele está sempre conseguindo alguns destaques nas últimas provas. A Danica também, com grandes destaques. Eu diria que o Marco, o Andretti e o Canaan estão mais sofrendo com esse carro esse ano. Apesar do Marco ter terminado na quinta posição, mas foi mais por sorte, que ele chegou até uma volta atrás e segurou bastante. Prejudicou bastante a corrida do Mário Moraes, que não conseguiu ultrapassar ele, mesmo ele sendo um retardatário. E uma pena aí a batida do Mário Moraes, que talvez estava fazendo aí uma das melhores corridas dele na temporada. E aconteceu esse acidente. De resto, brasileiros estão aí na briga. Hélio Castro Neves chegou em quarto. Mesmo com aquela corrida, a primeira corrida que ele ficou fora, devido aos problemas dele lá, o julgamento, tá aí com o nome bem forte na corrida pelo título.
Exatamente, então vamos já passar pro campeonato, pra gente ver onde que os brasileiros estão. Em primeiro lugar, continua o Scott Dixon com 313 pontos. Em segundo, Ryan Briscoe com 204, empatado com Dario Franchitti, também com 294 pontos. Em quarto lugar, vem já o Hélio Castro Neves com 257, mostrando aí que dá para recuperar. Em quinto, Danica Patrick com 238 pontos. Dan Weldon em sexto com 224. Marco Andretti em sétimo com 215. Tony Canaan em oitavo com 214, então bem na cola mesmo. Rafa Matos em 13º com 162 pontos. E e o Mário Moraes aí na 16ª posição com 138 pontos. E assim como a Indy Lights, eles também correm nesse fim de semana já no circuito de rua em Toronto, então mais um circuito misto aí pra gente ver o que, que pode acontecer. Então vai ser bem interessante essa corrida, então fiquem ligados aí, espero que a Band transmita ela na íntegra dessa vez. Bom, agora voltando para Daytona, nos Estados Unidos, a gente já falou da Grenan, que correu por lá, e como o Thiago explicou, né, a categoria da NASCAR, então não podemos deixar de falar da Nationwide e da Sprint Cup. Foram corridas, assim, muito bacanas, eu peguei algumas voltas da Sprint Cup e posso falar para vocês que a corrida foi emocionante até o fim. Então, Thiago, todo mundo sabe que essa categoria é tua, então pode ir embora aí com o que aconteceu de melhor em Daytona.
É, antes de passar para a Sprint Cup, que é a principal, vou dar um resumo rápido da Nationwide. O Clint Boyer, que é o atual campeão, que até então vinha aparecendo, estava fazendo um péssimo campeonato, mas conseguiu aí largar na pole position, seguido do David Reagan no grid. E durante a prova, o Clint Boyer dominou, assim, a metade da prova ele estava na liderança, a outra metade estava ali entre os líderes. E no final, como sempre acontece em Daytona, duas filas, uma por cima, outra por baixo, todo mundo tentando chegar. Por baixo estava o Clint Boyer empurrado pelo Kyle Busch, por cima estava o Cal Edwards empurrado pelo Joey Logano, então grandes nomes aí. Mas aí aconteceu a bandeira amarela, já estava na prorrogação, e a prova acabou com a vitória do Clint Boyer, seguido do Kyle Busch, Cal Edwards em terceiro e o Joey Logano em quarto. É, passando aí o campeonato rapidamente, classificação, Kyle Busch líder isolado com 2.756 pontos. O Cal Edwards, que está em segundo, está 172 pontos atrás do Kyle Busch. Então tá fácil pro Kyle Busch esse ano. O Brad Keselowski, que é o terceiro, está 268 pontos atrás do Kyle Busch. Então dificilmente o Buschinho vai perder o título aí sendo da Nationwide. Passando para a Sprint Cup, choveu na sexta-feira. Isso, quando acontece isso, o grid segue a ordem da classificação do campeonato, porque não tem o treino classificatório. Tony Stewart está na pole, com Jeff Gordon em segundo, Jimmy Johnson em terceiro. Durante a prova emocionante, sempre em Daytona. Se bem que essa foi uma prova meio esquisita, porque em Daytona os carros tendem a andar muito junto, um carro empurrando o outro, que é aquela história do vácuo. O de trás dá um totô no da frente, que anda um pouquinho e puxa o de trás no vácuo, que bate novamente, e assim eles vão ganhando posições. E dessa vez os pilotos não estavam fazendo parceria, estava estranho, estava todo mundo separado na pista. Mas isso até o fim, né? O Tony Stewart, que liderou aí boa parte da prova, chegou no fim. E o Kyle Busch deu o bote pra cima dele na última volta. A vitória parecia que era do Tony Stewart. Eu ia ficar com o Tony Stewart ou com o Denny Hamlin, que foram os três que lideraram aí e dominaram a prova. Os dois, aliás, né? O Tony Stewart e o Denny Hamlin. Mas na última volta o Kyle Busch surgiu sei lá de onde, passou o Tony Stewart e foi certeiro rumo à vitória. E na última curva o Tony Stewart abriu pra passar por fora. O Kyle Busch foi fechar a porta, os dois se tocaram e aconteceu o Big One. Aliás, aconteceram dois Big Ones nessa prova, mas esse foi o segundo. Bem emocionante. Vitória do Tony Stewart, seguido do Jimmy Johnson e o Denny Hamlin em terceiro. E o Kyle Busch, que com esse problema aí, com essa batida no final, terminou apenas lá atrás, na 14ª posição. Ele cruzou a linha de chegada rodando depois da batida. Então são os fins de provas emocionantes que Daytona proporciona. Antes de falar da classificação, já que você fez o jabá da Moto Velocidade aí, do MotoCast, não vou deixar de fazer o jabá então, que já fiz o jabá algum tempo atrás, que eu e o Fábio Campos, do Grid GP, são dois fanáticos por NASCAR, a gente se reuniu aí já há quase 2 meses para criar um blog sobre a NASCAR, que chama NASCARBrasil.net, e a promessa era de gravar um podcast, mas nunca estava dando certo, e essa semana deu certo, nós gravamos a primeira edição, que se chama Big One. Um nome bem sugestivo aí pro podcast. E ficou bem legal. Lá a gente explica mais detalhadamente. Aqui no Café com Velocidade, a meta é sempre passar o que aconteceu, mas lá são os detalhes mesmo. Passando pra classificação, Tony Stewart continua na liderança com 2.719 pontos. O Jeff Gordon em segundo, 180 pontos atrás. O Jimmy Jones em terceiro, 2.525. E seguindo agora com os 12 que estão nos playoffs, Kurt Busch em quarto, Cal Edwards em quinto, Denny Hamlin em sexto, Ryan Newman em sétimo, Kyle Busch em oitavo, Greg Biffin em nono, Matt Kenseth em décimo, Juan Pablo Montoya em 11º e Casey Kane em 12º. Então Montoya aí se mantendo entre os primeiros colocados, entre o grupo do playoff. Mas lembrando que quando acaba a fase de classificação, praticamente zera tudo. A NASCAR coloca quem está no playoff começa com 5 mil pontos, é como se zerasse. Mas para não zerar, eles colocam todo mundo com 5 mil pontos. E aí eles pegam cada vitória vale 10 pontos. Então, por exemplo, o Kyle Busch, que tem 3 vitórias já na temporada, ele começaria com 5.030 pontos. Então a pontuação agora quase não vale muito, entre os primeiros colocados, pelo menos. A próxima prova, já nesse fim de semana, tanto na Nationwide quanto na Sprint Cup, em Chicago. Bem, vamos entrando nas rapidinhas agora, que aquele quadro a gente trata bem rapidamente as outras categorias, não dá pra falar tudo aqui, senão ia ficar gigantesco esse podcast. Vamos começar pelo WTCC, que aconteceu em Portugal. A primeira prova foi vencida pelo Gabriele Tarquini, seguido do Roberto Huff e do Ivan Miller. E a segunda prova, vitória brasileira, Augusto Farfus Jr., seguido do Ivan Miller e do Richard Heidel. Na classificação do campeonato, o Ivan Miller tem 80 pontos, o Gabriele Tarquini 66 e o Augusto Farfus está com 65 pontos. Próxima prova, 18 e 19 de julho, em Brands Hatch.
Agora vamos para British F3, que aconteceu em Snetterton. Na primeira prova, o piloto Ranger Van Der Zande largou da pole e venceu. Então foi bem tranquilo aí, essa nona etapa da Fórmula 3 britânica. Em primeiro a gente teve o Ranger Van Der Zande, seguido do Daniel Ricciardo e do Henry Arundel. Tem um brasileiro correndo nessa categoria, que é o Adriano Buzaide, e ele chegou na nona posição. Já na segunda prova, a gente teve o Rick Cristodoulou largando do terceiro lugar, somente a 0.086 do pole. Na terceira volta ele já era o líder da corrida. Com isso ele acaba se tornando o melhor britânico na classificação do campeonato, com um quarto lugar, depois de 10 etapas que marcam aí também a chegada da temporada. Então, na segunda prova, em primeiro, o Rick Cristodoulou, seguido do Daniel Ricciardo, novamente aí na segunda posição, e em terceiro, o Valber Grubmiller. E no campeonato a gente tem o Daniel Ricciardo em primeiro com 119 pontos, o Walter Grubmiller em segundo com 96, o Ranger Van Der Zande em terceiro com 85, o Rick Cristodoulou em quarto com 81 e o brasileiro, o Adriano Buzais, ele vem em nono também no campeonato com 56 pontos. E a próxima prova acontece dia 19 de junho em Donington Park.
Passando agora para a Fórmula 3 alemã, também temos brasileiro correndo. A prova foi na Alemanha mesmo, no Euro Speedway. Na primeira prova, a vitória ficou com o belga, o Laurens Vanthoor, seguido do brasileiro Rafael Suzuki em segundo e do Nico Monen, que é um alemão, na terceira posição, ele que é o rookie. Na segunda prova, a vitória ficou com o alemão, o Nico Monen, seguido do belga, o Laurens Vanthoor, e o holandês Stefan Dusseldorf. O brasileiro Rafael Suzuki chegou apenas em sexto na segunda prova. Na classificação do campeonato, o Laurens Vanthoor com 96 pontos na liderança, o Stefan Dusseldorf em segundo com 54 e o brasileiro Rafael Suzuki em terceiro com 46. Próxima prova é 7 e 9 de agosto, entre os fins de semana de 7 e 9 de agosto, em Assen, na Holanda.
Agora a gente vai para a Fórmula 3 espanhola, que aconteceu em Donington Park. E na primeira prova a gente teve o norueguês, o Thor Christian Ebesvik, dominando com autoridade a primeira prova, vencendo de ponta a ponta. Então, passando aqui o resultado, a gente teve Thor Christian Ebesvik, seguido de Celso Miguez e o Bruno Mendes, que fez a volta mais rápida da prova. E na segunda, o italiano Stefano Bizzari, ele venceu debaixo de chuva, então é bom registrar isso. O Jonathan Langres, que ele venceu em Spa nessas condições, ele era apontado como um dos favoritos, mas teve que cumprir um drive-thru por conta do tempo que os mecânicos demoraram para liberar o carro dos pits, que é mais que o permitido. Então ele ficou aí com o segundo lugar e o Celso Miguez foi o terceiro. Então, passando pelo campeonato, a gente tem o empate do Bruno Mendes e do Celso Miguez com 76 pontos. Depois vem o Jonathan Legres em terceiro com 47. E a próxima corrida entre os dias 19 e 20 de setembro em Magny-Cours, na França. Agora a gente vai para Renault UK, que aconteceu em Silverstone. Na primeira prova, disputada no sábado em Silverstone, a gente teve vitória do português Antônio Félix Costa, que superou o Albert Costa por 0.936 segundos. O brasileiro Luiz Derani terminou na 18ª posição. A gente tem Alberto Félix Costa em primeiro, seguido do Albert Costa. Em terceiro, Jean-Éric Vergne. E em 18º, Luiz Derani. E na segunda prova, exatamente o francês, o Jean-Éric Vergne, ele venceu essa segunda etapa com vantagem de mais de 2,5 segundos sobre o piloto tcheco, o Adam Kut. Então ficou Jean-Éric Vergne em primeiro, seguido do Adam Kut, o Adrian Carfi-Hobbs em terceiro e o Luiz Derani em 17º. E o campeonato tem o Alberto Félix em primeiro com 75 pontos, seguido do Albert Costa em segundo com 71, o Jean-Éric Vergne em terceiro com 59, o Luiz Derani aí infelizmente não tem nenhum ponto nesse campeonato, e a próxima prova dia 19 de julho também em Le Mans, então promete ser muito boa.
Passando agora para a Copa Clio inglesa, Stefan Ortegaetz, seguido do Phil Gliel e do Stefan Tschudi. Na segunda prova, o Stefan Ortegaetz venceu novamente, mas dessa vez com Andrew Ayrault na segunda posição e o David Neeshan na terceira posição. Na classificação do campeonato, o Phil Gliel em primeiro com 349, o Alexander McDonald com 270 na segunda e o Andrew Ayrault com 239 em terceiro. A próxima prova vai ser em Shenton, nos dias 1 e 2 de agosto.
Agora a gente vai para Eurotruck, que aconteceu em Barcelona. Como são 4 corridas durante o fim de semana, os líderes do campeonato eles acabam se revezando entre os 3 primeiros. E a gente tem que destacar o Josh Enham, que ele está atualmente em quarto no campeonato, mas ele se aproxima muito do Marcus Ponsegger, que marcou só 22 pontos nessa etapa. Então vamos passar os resultados agora. Primeira corrida teve o David Berzek em primeiro, seguido do Josh Enham e o Antonio Albacete. Na segunda prova, Antonio Albacete em primeiro, Josh Enham em segundo novamente e o David Berzek em terceiro. Na terceira prova, o Josh Enham venceu, seguido do Antonio Albacete e o David Berzek. Na quarta corrida, David Berzek venceu, seguido do Antonio Albacete e do Josh Enham. E o campeonato tem o Antonio Albacete em primeiro com 249 pontos, David Berzek em segundo com 227, o Marcus Bonsgier em terceiro com 187 e o Josh Enham aí chegando na cola dele já em quarto lugar com 171 pontos. E a próxima prova nos dias 24, 25 e 26 de julho em Nürburgring.
E agora indo para os Estados Unidos novamente, em Laguna Seca, que junto com a MotoGP correu a AMA Superbike. E a vitória ficou com novamente o Matthew Madden, seguido do Blake Young e do Ed. Foi só uma prova nesse fim de semana, porque estava apertado lá devido à realização também da MotoGP. A classificação do campeonato, o Matt Madden continua na liderança com 355 pontos, seguido do Tommy Ryder, irmão do Nick Ryder, com 228 e do Ben Bostrom com 203. A próxima prova vai ser em Mid-Ohio, de 17 e 19 de julho.
Agora a gente tem a TC2000, a Stock Car Argentina, que aconteceu na cidade de Resistência, em Chaco. E nessa sexta etapa, o vencedor foi o piloto paranaense Mário Werner, que conquistou a primeira vitória dele na categoria. Com apenas 20 anos, o Mário dominou toda a prova e não deu chance para os adversários. Então, Mário Werner em primeiro, seguido do Leonel Pernia e do Emanuel Moriades em terceiro. E o campeonato tem o Juan Manuel Silva em primeiro, com 78 pontos, seguido do José Maria Lopes em segundo, com 62 pontos, Leonel Pernia em terceiro, com 57, e o Mariano Werner vem em quinto com 38 pontos. E sobre a próxima prova, o Comitê Executivo da Associação dos Pilotos da TC2000 anunciou no fim de semana passado que a prova prevista para o dia 12 em Buenos Aires foi suspensa por causa da propagação da gripe A na Argentina. Então, a gente não vai ter a corrida que estava marcada para o dia 12.
É isso aí, chegando no fim das rapidinhas, passando agora o calendário do próximo fim de semana, que vai ser um fim de semana um pouco mais light. Sem esse tanto de categorias que a gente viu aí nesse fim de semana. Vamos ter Fórmula 1 e GP2. A Fórmula 3 Sul-Americana correndo no Rio de Janeiro. Indy Lights, IndyCar, as NASCAR Nationwide Sprint Cup. Ainda vamos ter a V8 Australiana, a Renault Bark, Fórmula 3 Japonesa, a Fórmula Nippon, BMW Europa, o Rally IRC e o Star Mazda nos Estados Unidos. Então um fim de semana bem mais tranquilo, né, Bárbara? Acho que o próximo podcast... Sem gripe, sem problema na internet, que está nos causando hoje bastante problemas. Acho um pouco melhor do que a que tivemos hoje. Então, eu espero que vocês desconsiderem a voz aqui, e que a gripe está forte. Não é a suína, mas é uma gripe forte. Então, um abraço para vocês e até a próxima.
É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais essa edição. E a gente volta logo mais para o Café número 78. Tchau!